Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1919-8 O jantar. Dona Escolástica obrigara-me a passar diante dela e Gonzaga de Sá seguira-nos com o jornal na mão. Penetramos na sala contígua, onde parei um bocado, a ver os retratos de família. O mestre não rompera com a tradição, que os quer na sala de visitas. Aí os tinha, e não no seu gabinete de trabalho. Havia uma galeria de mais de 6 veneráveis retratos de homens de outro e outros tempos, agagaloás uns, e cheios de veneras, todo de algumas senhoras. Sem bigodes, de barba em colar. Com um olhar imperioso e sobrecenho carregado, um deles me pareceu que erguer o braço de sob a moldura dourada, para sublinhar uma ordem que me dizia respeito. Cri que ia ordenar. Metam-lhe o bacalhau. Virei o rosto e fui pousar o olhar na figura impávida de uma moça com um alto penteado cheio de grandes pentes, muito branco, num traje rico de baile alto de outros tempos. Quenha avó, moça, mãe de meu pai. Viveu em França, assistiu à Revolução. Demorei-me olhando o retrato e os meus sentimentos já eram outros. A fisionomia benévola da moça, terna e irresistivelmente meiga, fizera-me esquecer a carranca do velho de barba em colar.
Goste. Tem alguma coisa da Escolástica, não achas?
Quando moça?
Era exatamente, dizia meu pai, exceto os olhos que, em Escolástica, puxam para o verde e nela, eram profundamente azuis, de Minerva. Não parece nada com os outros meus avós, cujas fisionomias dão a entender que tinham davido uma visão de carrasco. Você tem cada propósito, Manuel. Pareces doido? Ele foi sempre assim. Nunca se o pôde entender. Disse para minha velha tia. Não há desrespeito nenhum. Cada um na sua época, refletiu Gonzaga. Por mais que não queira, ou me meira, o meu retrato para os pósteros deve ter alguma coisa de parecido com o do de um homem de prego. O onzenário, sob este ou aquele disfarce, é o homem representativo da época. E seguimos para a sala de jantar, não sem que eu deitasse um longo olhar sobre aqueles velhos móveis de jacarandá, tão amplos e fortes que se diria feitos para outra raça de homens que não a nossa, aquela que vemos por aí nas ruas, nos teatros, nas regatas, nas corridas, mesquinha e sórdida. Dona Escolástica sentou-se essa à esquerda, Gonzaga de Sá à cabeceira, e eu à sua direita. Pela janela nas duas extremidades da sala, fiquei vendo e exterior. Desciam pelo flanco bruscamente claro dedreira pequeninos negrumes de gente, à esquerda, na chapada do morro, uma palmeira adelgaçava-se pelos ares. Gostaste da casa?
Foi de meu gosto, Jay.
Que sacrifícios para ficar com ela? Não queiras nada com a justiça, pois quase sempre é a única herdeira. Felizmente conservei-a. Foi a única vez que te vi ativo, refletiu Dona Escolástica.
Eu amava o ambiente, as vistas, o teto, as paredes, é.
Quase não mu nada, observou a tia. Alguma coisa, aquela palmeira, por exemplo, explicou Gonzaga de Sá, apontando a janela, é nova.
Nó,
tem mais de 20 anos, fez Dona Escolástica.
Nova sim,
seu nos viu nascer. Olhei ainda uma vez a altiva elegância da Arvulare, lá muito no alto, pairando sobre toda a cidade, e a beijar as nuvens radiantes. Há mais de 20 anos sofria a violência inconstante dos ventos, há mais de 20 anos escapava à raiva traiçoeira do raio, há mais de Vênus supor rugido e inofensivo do trovão. Todas essas negações, e as outras vindas da terra dura, granítica e pobre, fizeram-na maior, mais airosa, deram-lhe mais orgulho e atiraram-na aos ares altos. Hoje que pana sobre tudo, sobre a cidade, sobre ingratidão granito e olhará compassiva e desdenhosa às pobres e cuidadas árvores que enfeitam as ruas. O jantar começou a ser servido por um copeiro dos seus 18 anos. Acabando de tomar a sopa, Gonzaga de Sá, que tinha o pequeno jornal na mão, disse-me. Eu não quero adiar o prazer que te prometi. A leitura destas lindas crônicas da Gazeta de Uberaba. Vamos ver. Trata-se da chegada a Uberaba de...
Alguns poetas.
De naturalistas. Não, trata-se da chegada de reprodutores ebos. O jornal ocupa-se quanto em três colunas e começa assim. Ainda uma vez Uberaba teve ensejo de constatar o quanto pode a iniciativa dos filhos, etc. Etc. continuou a ler e em outro ponto, disse-me.
Guarda esta frase.
Batedores de uma nova cruzada, etc. emendou leitura e, em dado momento, chamou-me a atenção. Olha este pedaço.
Embora o adiantado da hora, grande massa de povo, calculasse em cerca de 500 viçosas e cetera que multidão. Rin sepentou a leitura e não tardou em interrompê-la para sublinhar certo trecho. Nota que houve música. Então e quando chegaram os touros vacás à banda Santa Cecília, rompeu brilhante dobrado e nutridas aclamações se fizeram ouvir. Viva as vaca! Acrescentou Gonzaga. Seguiu por diante a sua leitura em certo ponto, disse-me. Observa este pedacinho. Vieram alguns indivíduos nelore, destacando-se um pelo belo porte e excepcional beleza. Abaú o jornal e considerou. Imagina tu quantas vacas amorosas não o esperavam em Uberaba. A tia, a esse tempo, repreendeu. Que é isso, Manuel? Acaba de jantar. O jantar daí por diante correu calmamente, sem a intervenção do gado Zebu. Aproveitando o incidente, Dona Escolástica pôs-se a narrar-me a estranheza da vida do sobrinho. Não parecia um velho, não tinha horas para nada, não tinha método algum. Comia à tua hora, levantava-se alta noite e saía, passava dias fora de casa, com um e com outro. Parecia verdadeiramente um cigano, desses que vivem ao Deus dará. Não sei ainda como vives, rematou Dona Escolástica com aquele seu ar natural e untuoso. Ora fez ele. Há dias que ele me chega aqui, continuou Dona Escolástica para mim, à meia-noite, e sem jantar. Não sei onde anda. Chega cansado, e não é tudo. Há noites que passa em claro aler-aler. Admirou-me muito o interesse afetuoso com que ela seguia a vida do sobrinho. Revelava um desvelo diário, minuto a minuto, de dia e de noite. Tu não me compreendes, Escolástica, apesar de me teres criado. Sim, de certo, essas maluquices, essas tuas vagabundagens. E o diálogo continuou assim, com uma frescura juvenil de amor entre irmãos de 20 e pouco anos. É verdade que o Manuel sempre foi extravagante. Uma vez ela se dispôs a me contar meu irmão, o pai, foi agarrá-lo na janela do sotão. Desce, Manuel, diz que fazes aí. O senhor sabe o que ele respondeu. O quero voar, papai. Meu irmão repreendeu, deu muito e Manuel chorou o resto da tarde. Era bem meu pai, lembrou Gonzaga de Sá. Alto, meticuloso, muito grave e solene. Conheceste? Não, nem podia. É verdade. Não. Já não podia. Depois da guerra contra Rosas em 1852, ficou no magistério, como lente da escola central, explicou-me Gonzaga de Sá. Estava já muito alquebrado em 1865, quando rebentou a guerra contra Lopes. Tiveste um irmão que morreu na campanha. Tive o Januário mais Vésio. Todos. Todos morreram sem descendentes, só uma irmã. A Maria da Glória, que vive ainda na Bahia, onde o marido é desembargador aposentado, é que teve filhos, 4 penso eu, que já lhe devem ter dado netos. Não a vejo há 30 anos e não lhe escrevo há 5. Não sou eu. Ela é mais velha do que eu 1 ano e pouco. E tua mãe morreu muito moça? Não, em boa idade. Deixou-me com 8 anos. Quem me criou foi Escolástica. Ao dizer tais palavras, houve na voz do meu amigo um pequeno moro, entretremor. Era banal o fato que a frase lembrava e o jantar chegou à sobremesa, entremeado por esse diálogo. O café foi servido na sala de visitas, com as nanesas abertas para as bandas de Niterói, que começava a iluminar-se. A sala ainda não tinha luzes e havia uma grande paz no exterior. Casas do morro começavam a iluminar-se e todas pareciam contemplar-nos com simpatia. A palmeira, muito firme, adormecera. Uma cigarra estridulou no jardim e mais depressa nos vieram as cismas. Cigarra calamos. Fomavam e Gonzaga e olhávamos o morro, enxergando pouco. Como estará o Romualdo? Como vai ele? Perguntou Dona Escolástica. Muito mal. E o Aleixo Manuel, aos 8 anos, tão vil, vivo, tão excepcional. Coitado! Sem as doçuras maternas já agora, o pai? Como vai ser sempre a sua alma cheia de arestas? Ele tem ido ao colégio, Manuel. Fez-lhe a tia. Olha, é uma criança extraordinária, muito mesmo, já lê desembaraçadamente e calcula. Ah, se for o gênio esperado... Quem dera. Gonzaga pôs-se a olhar interrogativamente. A sala estava quase em treva completa e na indecisão dos traços de sua cabeça, eu só vi o seu grande olhar que me envolvia todo, respirando vaticínios de simpatia. Dona Escolástica ergueu-se da cadeira, olhou um pouco à janela, depois voltou-se e disse, destacando palavra por palavra. Está escuro. Acende as luzes, Manuel. E os bicos de gás foram acesos vagarosamente. O velho piano era arde de cauda, monstruoso, muito grande, surgiu todo inteiro na sala iluminada, como um animal fantástico. Mal as luzes brilharam, a paz externa quebrou-se. Houve um pequeno sussurro e a vida das coisas continuou. Dona Escolástica não toca. Esta pergunta eu lhe fiz por mera polidez, visto que a sua avançada idade já a devia ter separado do velho instrumento. Há 30 e tantos anos que não. Destou-se. Desde que ouvi o gochão que mais não tive ânimo de me sentar ao piano. Só quem o não ouviu. Era macio que coa. Tinha não sei o que nas mãos. E a velha senhora queria achar palavras, mudismos que transmitissem a grande impressão que lhe fizeram Nista e suas músicas. E com esforço, o seu olhar de esmeralda tomou-me mais brilho, correndo por ele uns lampejos de mocidade bebreve agados. Nunca ouviste peças dele? Perguntou-me Gonzaga de Sá. Uma ou outra. Merecia ouvi-la. São bem diferentes da música dos mestres europeus. Cerebral, sem raízes na nossa sensibilidade americana. O Gottschalk era fantástico, dolente e impetuoso. Aqui ele provocou um delírio geral. Gostavas muito, não era, Manuel? Lembro que foste a todos os concertos com teu pai. Falavas muito na morte, poeta. Na savana, na bamboula, nos olhos crioulos, concluiu Gonzaga de Sá. Que entusiasmo gerou? Estávamos em guerra com o Paraguai. Não foste, Escolástica, ao concerto monstro. Não, mas fui ao benefício das Tolls. Nunca houve um benefício como o dela. Manu era muito menino, tinha 11 ou 12 anos. Eu fui. Quando me recordo, me parece estar vendo a sala do provisório repleta e linda de senhoras e moças. Depois da área, o Mil Fernando, da favorita, houve um estrépito de almas, flores e flores brindes. A duquesa de Abrantes, sobre uma almofada por ela própria bordada, manda-lhe uma coroa. A sala delirou. Coroai-vos, coroais, flores, gritos, flores, gritos. Astolfo Zita, afinal, põe um emblema na cabeça. Que mulher. Nem que fosse uma rainha. E eu refletia comigo mesmo sobre a ingenuidade daquela sociedade. E Dona Escolástica continuava. Parecia uma palma só. Todas ao mesmo tempo. Meses depois, vinham as descomposturas, as pelongas parlamentares, os epigramas. Não foi Escolástica, observou Gonzaga. É verdade. Tudo aqui é a festa, muita festa, depois. Houve até uns versinhos, continuou Gonzaga, que ficaram famosos. Diziam-nos do Francisco Octaviano. Que importa que digam que é velha, que é feia que pinga em pim do cabelo. Que feita o carão não Gonzaga de Sá tinha lágrima nos olhos e olhava para o teto cheia de beatitude. Admirei-me e disse. Como te lembras? Adora. A cidade o soube de cor durante 10 anos. O lírico foi sempre o nosso fraco, refleti, influendo o império. O provisório custou rios de dinheiro. Precisava-se de um salão, de um lugar de encontro à grande de gente. Nós não tínhamos palácios, não havia uma educação mundana. Acrescia a falta de cultura das altas classes. Sem que em geral tivessem recebido um forte preparo na mocidade, a gente rica, os plantadores, os grandes negociantes e mesmo os políticos só podiam compreender a música e a ópera no teatro. Lugar em que pouco se fala. Era preciso uma casa elegante para poli-los com auxílio da arte. A ópera tem esta vantagem. É fácil, compreensível, popular, por mais que os magnatas que nasceram na fazer transcendente. Quem durante 20, 30 anos esteve fora das coisas da inteligência pode compreendê-la do pé para a mão sem esforço. A ideia do imperador, ao iniciar uma aristocracia, foi aproveitar essa música para reuni-la, obrigá-la a se encontrar, ou a se falar, a se casarem entre si. Falhou. A nobreza não se fez e o lírico degenerou em moda idiota, sempre com o mesmo espírito curto, mas sempre em roda de tolos. Procure exemplo, hoje na sala do lírico, os grandes nomes de 52. Onde estão? Onde param os filhos, os netos? Não se sabe. Dona Escolástica nada dizia. Naturalmente, nada compreendia daquelas ilações do irmão. Eu fiquei surpreso, embora Gonzaga de Sá já me tivesse habituado a tudo. Pelas 8 horas despedi-me e vim descendo a ladeira devagar. Tinha penetrado no passado vivo, na tradição. Em presença daqueles velhos bons que me falavam das coisas brilhantes de sua mocidade, tive instantaneamente a percepção nítida dos sentimentos e das ideias das gerações que me precederam. Em torno-lhe legendado provisório, grotesco e formalista, que eles evocaram, pude ver os trabalhos e as virtudes dos antepassados e também seus erros e seus crimes. Descendo. Lançara mais uma raiz estava mais firme contra as pressões externas. Senti que sorvera também uma gota de veneno. Tomei o elétrico. No primeiro banco sentei-me e me pus a mastigar ideias. Atravessei a rua do Catete e, muito animado, o Rococó Largo da Glória. Vi o velho passeio regurgitando. Tinha mastigado ideias. Não há civilização isenta de crimes de erros. Concluí. Estava na estação. Saltei.